Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores, governistas e de oposição citam consenso em futuras votações do Congresso.
Bancada feminina lamenta falta de mulheres em cargos da mesa do Senado e pedem maior participação.
Partidos negociam presidência e composição de 14 comissões.
Boa noite.
Boa noite.
Passadas as eleições da presidência do Senado e de outros cargos da mesa, os partidos agora negociam a presidência e vice-presidência das 14 comissões permanentes.
O regimento prevê a distribuição de acordo com o tamanho das bancadas ou dos blocos partidários. Repórter Érica Christian.
Concluída a eleição da mesa diretora do Senado, com a reeleição de Rodrigo Pacheco, os líderes partidários negociam as escolhas das 14 comissões permanentes. Segundo o regimento, a distribuição deverá observar o tanto quanto possível o tamanho das legendas ou dos blocos. O maior bloco, com 31 senadores, é o Democracia, formado pelo MDB, União, Podemos, PDT, PSDB e Rede. O Resistência Democrática, composto pelo PSD, PT e PSB, conta com 28 integrantes. E o Progressistas Republicanos tem 10. Já o PL, que não formou bloco, possui 12 senadores. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou que as definições serão feitas pelo tamanho dos blocos, mas ele prevê alguma comissão para a oposição.
É importante destacar que houve uma disputa em um momento no Senado onde era necessário ter unidade para a defesa das instituições democráticas. Este governo tem total disposição de diálogo com a oposição.
Entre as comissões permanentes do Senado mais disputadas estão a de Constituição e Justiça e a de Assuntos Econômicos.
Tomaram posse nesta quinta-feira 3 suplentes de senadores que deixaram o Senado para comandar ministérios.
A cerimônia de posse foi realizada no gabinete da presidência do Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
3 suplentes assumiram a cadeira de senadores titulares que se afastaram do Senado para comandar ministérios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu posse a Augusta Brito, do PT cearense, que assume a cadeira de Camilo Santana, ministro da Educação, a Ana Paula Lobato, do PSB maranhense, que substitui Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, e a Fernando Farias, do MDB de Alagoas, que ocupa a vaga de Renan Filho, ministro dos Transportes. A senadora Augusta Brito prestou o compromisso.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
E os demais empossados, ao serem chamados por Rodrigo Pacheco, confirmaram o compromisso.
Pelo Estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato.
Assim prometo.
Pelo Estado de Alagoas, o senador Fernando Farias.
Assim eu prometo.
A cerimônia de posse aconteceu no gabinete da presidência.
A bancada feminina lamentou a falta de mulheres em cargos da mesa do Senado e pediu maior representatividade na presidência das comissões.
Com a posse de suplentes, a bancada do Senado terá 15 parlamentares. A reportagem é de Marcela Cunha.
O questionamento surgiu após a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é procuradora da mulher no Senado, lamentar a ausência de uma representante feminina entre os membros da mesa do Senado, eleita na última quinta-feira. A composição busca acomodar, na medida do possível, a proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares. Mas para a senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, a situação não pode se repetir no momento de definir a presidência das comissões da Casa.
Isso nos deixa totalmente assim, indignadas, constrangidas. E o nosso apelo agora é para que os blocos e os partidos façam indicações dentro das comissões para as mulheres, mas na cadeira de presidentes. Nós somos hoje a maioria do eleitorado, porém subrepresentadas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a garantir que a futura Comissão Permanente de Defesa da Democracia seja comandada por uma senadora. A bancada feminina tem hoje 15 representantes.
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse em entrevista coletiva logo após sua recondução ao cargo que acredita ser possível discutir no Congresso Nacional o estabelecimento de mandatos no Supremo Tribunal Federal. Pacheco lembrou que o STF vem sofrendo desgastes, mas explicou que isso ocorre porque a Corte Suprema é chamada constantemente para decidir sobre questões de alçada do Executivo e do Legislativo.
Para resolver esse problema, o presidente do Senado acredita que é necessário aplicar o conceito da autocontenção com Executivo e Legislativo, resolvendo seus problemas por meio da política. Ele explicou que, se o judiciário é provocado, a instituição precisa tomar uma decisão e isso acaba inevitavelmente gerando desgastes.
O presidente do Senado disse ser possível também discutir e legislar sobre as decisões monocráticas nas cortes, sobre o prazo de vistas nos processos judiciais para que sejam julgados a tempo e ainda discutir a própria competência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que apenas as questões constitucionais mais importantes e de interesse do Brasil sejam decididas pelo STF.
A respeito da possibilidade de se estabelecer um prazo de mandato para os ministros do STF, o senador Rodrigo Pacheco disse que essa é uma discussão honesta, que pode tranquilamente ser admitida no Senado Federal. Entretanto, Pacheco defendeu que o assunto deve ser tratado sem revanchismos e com a participação de todos os interessados no problema.
Com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a participação das associações de magistrados do Ministério Público, com a participação da comunidade jurídica, sem revanchismo, sem acreditar e achar esse discurso enganoso que foi criado de que impeachment para ministro do Supremo ou para presidente da República resolve todos os males. Nós não podemos banalizar o instituto de impeachment e ele não será novamente banalizado pela presidência do Senado. Façamos aquilo que nos impõe: ter responsabilidade, legislar com sabedoria, preservar o diálogo e ter qualidade legislativa para resolver os problemas nacionais.
Senadores da bancada do governo ressaltaram que a postura do presidente Lula de dialogar com o Congresso Nacional pode trazer bons resultados nas votações de pautas prioritárias.
Já a oposição se compromete em votar propostas que forem de interesse do país. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Na mensagem enviada aos senadores e deputados na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente Lula anunciou as prioridades do governo. Entre elas estão a reforma tributária e o novo teto de gastos. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a ideia é aproveitar as duas propostas de reforma tributária que foram votadas em comissões da Câmara e do Senado.
Nós já temos aqui no Senado e temos também na Câmara algumas propostas que avançaram razoavelmente, não é? E que, portanto, podem ser retomadas, não é? Num curto espaço de tempo e aprovadas também num espaço de tempo curto.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, declarou que a oposição vai votar as pautas prioritárias para o país.
Tudo que é positivo para o país, positivo para a geração de empregos, positivo para melhorar a economia, melhorar o social, a gente vai trabalhar junto, sem dúvida nenhuma. Isso aí tem que ser feito pelo país. Se houver algum ponto que seja contrário a isso aí, a oposição está aqui para levantar. Então a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil, pelos brasileiros.
O governo espera que o Congresso Nacional vote nos próximos dias as medidas provisórias que estão na pauta, a exemplo da que trata do reajuste do salário mínimo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União definiram a metodologia que será utilizada para investigar a crise sanitária dos povos indígenas, em especial os Yanomami. A auditoria conjunta vai avaliar as causas da vulnerabilidade da população indígena e apresentar um diagnóstico sobre o problema. O trabalho também vai propor um conjunto de soluções sustentáveis e permanentes. A equipe terá auditores das áreas ambiental, de saúde e profissionais especializados em análise de dados. O ministro Vital do Rego, do TCU, é o relator do processo e deve visitar o território Yanomami na próxima semana. Ele vai avaliar de perto a situação e colher informações para fiscalização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU. fiscalização a serviço da sociedade.